Boa tarde. No dia 11 de maio de 2023, pelas 14 horas e 30 minutos, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a fim de tomarem posse, Paula Cristina Meira Lourenço e José Carlos Vegar Alves Velho, respectivamente, como Presidente e como Membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nos termos das alíneas A e B do número 1 e do número 4 do artigo 3º da Lei nº 43 de 2004, de 18 de agosto, na sua redação atual, e da Resolução da Assembleia da República nº 39 de 2023, de 4 de maio. Seguidamente, Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República conferiu-lhes posse dos cargos para que foram eleitos. Para constar, celebrou o presente auto de posse, que vai ser assinado pelos empossados, pelo empossante e por mim, Maria João Costa, adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República, que o li e fiz escrever. Paula Cristina Meira Lourenço. José Carlos Vegar Alves Velho. Presidente da Assembleia da República. Adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República. Vai usar da palavra a Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os senhores e os senhores deputados, e, em especial, os senhores vice-presidentes da Assembleia da República, os presidentes dos grupos parlamentares, os deputados únicos representantes de partidos, o presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o secretário-geral da Assembleia da República, a senhora chefe de gabinete do presidente da Assembleia da República, a senhora diretora de Relações Internacionais Públicas e Protocolo e todas as entidades presentes, membros do Governo, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, a Comissão de Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, Comissão de Acesso de Documentos Administrativos, Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e permitam-me instituições onde estou ou nas quais já exerci funções públicas, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Comissão para a Eficácia das Execuções, a Autoridade Nacional de Comunicações e todos os presentes na minha tomada de posse como Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Creio que neste momento são devidas algumas palavras, desde logo a título de afirmação de princípios e de partilha de propósitos. A minha primeira palavra é dirigida à Senhora Presidente da Comissão Cessante para lhe manifestar o agradecimento formal e devido por parte de quem sucede. E um sincero agradecimento por ter tornado o cargo que agora tenho a honra de assumir num exemplo de serviço à República. A segunda palavra é dirigida naturalmente às pessoas com quem, ao serviço da Comissão, vou ter a honra de trabalhar. Conto com todas elas, porque são e sempre foram elas a construir a Comissão como um exemplo de exigência e coragem no panorama do nosso serviço público. Desde já lhes agradeço como cidadã e como nova Presidente. Aproveito ainda para dirigir os meus votos de felicidades ao recém-empossado vogal da Comissão, Dr. José Alves Velho. Na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia da República, Presidente da Casa da Democracia, agradeço a confiança com que este Parlamento me distinguiu, elegendo-me como a maioria qualificada superior a 70% para o cargo público que agora assumo, reafirmando a garantia de que serei absolutamente independente, rigorosa e isenta, na liderança de uma autoridade de controle nacional que assegura a proteção dos dados pessoais dos cidadãos, direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa e um direito europeu fundamental no qual assenta o objetivo de construir para a realização de uma União Europeia um espaço de liberdade, segurança e justiça. Tudo farei para, no exercício destas funções públicas, que se reforcem os princípios, valores, normas assentes no princípio da dignidade da pessoa humana e na defesa de direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares, através do fortalecimento da relação institucional com a Assembleia da República, com a qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem um elo especial historicamente muito relevante, desde logo ao ver três dos seus membros, incluindo a sua Presidente, eleitos pela Assembleia da República e por funcionar junto deste órgão de soberania. No contexto da Comissão a que agora presido, proponho-me, em primeiro lugar, promover uma atitude de abertura, uma cultura de diálogo, que interno e externo, a par de uma cultura de escrutínio, tendo em vista o reforço e proteção dos dados pessoais dos cidadãos, através de uma maior divulgação ao público da missão da Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos direitos dos titulares desses mesmos dados, com recurso a uma comunicação estratégica com esse objetivo e novas ferramentas digitais, com um enfoque especial na defesa da privacidade das crianças e jovens em ambiente digital. Em segundo lugar, entendo que é fundamental criar uma ponte com os agentes económicos, com os serviços públicos, o meio académico e científico e toda a comunidade em geral, para se desfazer o mito de que o desenvolvimento económico e a era digital é um fator de perturbação dos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no âmbito do tratamento dos dados pessoais, ou vice-versa, porque não é, e devemos passar a debater temas como o uso da inteligência artificial no tratamento de dados, ou o ChatGPT, ou a internet das coisas, ou o metaverso, que são temas incontornáveis em sede de inovação e desenvolvimento e que se tem vindo a debater no contexto académico. A Comissão Nacional de Proteção de Dados deverá ser pedagógica junto das empresas para as apoiar na resolução das questões e também deverá ser inflexível relativamente àquelas que não tenham uma robusta proteção de dados pessoais. Uma vez resolvidas as dúvidas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve assegurar uma fiscalização apertada e efetiva, baseada no risco e acompanhada de uma eficaz e exigente ação sancionatória. Em terceiro lugar, entendo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve promover uma estreita colaboração com todos os órgãos de soberania, em especial a Assembleia da República, atento ao contexto histórico acima referido, que é a casa legítima de todos nós, e também uma forte cooperação institucional e técnica com todas as outras autoridades nacionais de proteção de dados, bem como com outras entidades públicas europeias e internacionais. No relacionamento com a Assembleia da República e com o Governo, deve primar pela lealdade no debate dos temas da atualidade, parecendo-me que será mais eficaz a realização de reuniões para discutir a resolução dos riscos, das ameaças e dos desafios da atualidade em sede de proteção de dados do que um relacionamento institucional baseado na emissão de pareceres sem prévio debate dos temas ou sem o devido enquadramento, quando sabemos que muitas orientações e diretrizes são adotadas formalmente fora de Portugal e são tomadas, por exemplo, pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados. Em quarto lugar, importa preparar a Autoridade de Controlo Nacional para o futuro, para os desafios da era digital, e para tal considero fundamental efetuar um diagnóstico atual da Comissão, identificando as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Essa análise SWOT permitirá refletir sobre a criação de uma nova forma de organização eficaz, à semelhança das congéneres europeias, e mais moderna, que permita, por exemplo, que os membros da Comissão possam exercer atribuições legais com possibilidade de delegação de competências, com pelouros, criando-se cargos de direção, de coordenação, gerir de forma independente, com sistemas de informação robustos e, naturalmente, rejuvenescer o quadro pessoal da Comissão, prevendo-se a possibilidade de contratar pessoas com um regime atrativo e concorrencial de contratação para atuar num mercado cada vez mais exigente e competitivo. Por me parecer que esta análise e a tomada de medidas é um pressuposto do bom funcionamento da Comissão, comprometo-me, no prazo de 3 meses, solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, Dr. Fernando Guenegarão, para apresentar e debater com os Srs. Deputados uma proposta de nova organização e modo de funcionamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, para que, recebendo o consenso de todos os grupos parlamentares e deputados únicos, possamos abrir, em conjunto, uma nova página no modo de funcionamento da Autoridade de Controlo Nacional em matéria de proteção de dados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, altas individualidades, a proteção de dados pessoais é imanente a um Estado de Direito Democrático como é a República Portuguesa, onde a Comissão existe há quase 3 décadas. E as mais recentes normas europeias e nacionais já têm vários anos de vigência. Sabemos que há tensões quase permanentes, a tensão entre a proteção de dados e a maximização da atividade económica ou as necessidades próprias da prevenção e investigação criminal são apenas dois exemplos. Mas perante todas essas tensões, temos de agir com sabedoria, com prudência e determinação, que todas elas exigem, procurando uma solução proporcional, adequada e justa, sem a devida proteção dos dados pessoais nas suas múltiplas conjugações, não há regularidade administrativa ou burocrática, nem economia, nem justiça, nem democracia.
Vai usar a palavra, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado e boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença e saudar a presença de todos, que muito nos honra, em particular a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, a Sra. e o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Líder Parlamentar e os representantes dos diferentes grupos parlamentares, as Sras. E os Srs. Deputados, os presidentes das entidades administrativas independentes que também aqui se encontram presentes, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores convidados. Queria saudar a Presidente Cessante, doutora Filipa Calvão, e agradecer-lhe, em nome de nós todos, o trabalho que realizou ao longo destes quase 11 anos, desde que decorrem desde 2012, na presidência da Comissão. E queria, evidentemente, saudar os empossados, a nova Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora Paula Lourenço, e o novo vogal, professor José Alves Velho, e desejar-lhes os maiores sucessos na sua atividade, que será, aliás, desde logo marcada a breve prazo, pelo facto de virmos a celebrar o 40º aniversário da criação da Comissão Nacional de Proteção de Dados, então ainda, em 1994, como Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados, e depois, 4 anos depois, se não me falha a memória, alargada a sua esfera de competências também aos dados em ficheiros ou manuais. Essa atividade é muito importante, a atividade que a Comissão Nacional exerce é uma atividade em defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas e desde logo de um direito na qual a Constituição da República Portuguesa foi a nível mundial extremamente pioneira, o direito à proteção dos dados pessoais, que a nossa Constituição inscreveu logo em 1976 e depois na revisão de 97 aprofundou e estendeu. E é em nome da defesa desse direito fundamental, que é o direito à proteção dos dados de cada um e cada uma, que a missão da Comissão Nacional de Proteção de Dados se estriba. Sendo, aliás, também, como a Sra. Presidente bem disse, a Autoridade Nacional de Controlo da Aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, esse importante instrumento jurídico europeu, que desde 2016 nós nos vinculamos. Para isso é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem assegurada a sua independência. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade administrativa independente, dotada de todas as condições necessárias para essa independência. A primeira condição é a sua autonomia financeira e administrativa. A segunda condição, não estou a estabelecer nenhuma hierarquia entre essas condições, a segunda condição é a independência dos seus membros nas decisões que tomam. A terceira condição é a inamovibilidade dos seus membros. A quarta condição são os vastos poderes de autoridade de que a Comissão Nacional também dispõe. E a quinta condição, não menos importante, é o facto de os seus membros estarem sujeitos à limitação de mandatos. Porque a limitação de mandatos é também uma condição que nos torna mais independentes, menos presos das lógicas de continuidade para além do estritamente necessário. E todas estas condições se podem resumir no facto da legitimidade da Comissão Nacional e dos seus membros, composta através da combinação de diferentes fontes de legitimidade, desde logo a eleição da Presidente e de membros por parte da Assembleia da República, uma eleição, aliás, que se fez em todas as condições de um vastíssimo entendimento pluripartidário aqui no Parlamento, contando também com membros designados pelo Governo e com membros designados pelas magistraturas, quer pelo Conselho Superior da Magistratura, quer pelo Conselho Superior do Ministério Público. E esta combinação de formas de designação e de fontes de legitimidade reforça a independência da Comissão Nacional. Mas o maior e o melhor dos reforços dessa independência é mesmo o facto de a Comissão Nacional funcionar junto da Assembleia da República, porque é isso que garante também a outra face do que é essa moeda da independência. E qual é a outra face? É a face da prestação de contas. Portanto, a Assembleia da República não apenas é a entidade que protege a independência da Comissão Nacional, não é apenas a entidade que beneficia da perícia da Comissão Nacional, designadamente no seu trabalho legislativo, mas também no seu trabalho de fiscalização, como também é a entidade que acompanha o trabalho da Comissão Nacional e, portanto, é a entidade que não deixa de mediar a relação entre a Comissão Nacional e o público no que diz respeito à prestação de contas, sem as quais a independência não existe. Queria chamar a atenção, em último lugar, se me permitem uma observação, para a forma como nós devemos conceber a utilidade de termos estas garantias constitucionais e administrativas tão fortes para proteger os dados pessoais, a relação entre termos essas garantias e a nossa atividade como pessoas singulares e coletivas, como comunidade e como comunidade política organizada num Estado. Porque vejo demasiadas vezes referir-se ao papel de entidades como a Comissão Nacional de Proteção de Dados como um papel apenas de limitação negativa dos abusos de outros. Esse papel é muito importante, mesmo muito importante, e incentivo a Comissão Nacional a praticá-lo sem qualquer temor e sem qualquer contemplação quando isso for necessário. Mas o trabalho da Comissão Nacional não é apenas um trabalho de entravar riscos ou ameaças de abuso ou de ofensa aos direitos. O trabalho da Comissão Nacional, como aliás a Sra. Presidente bem referiu no seu discurso, é um trabalho também de facilitar essas duas dimensões essenciais da nossa vida coletiva, que é, de um lado, a garantia dos nossos direitos e, do outro lado, a garantia do crescimento económico, da simplificação da administração, da facilitação da vida das pessoas, que é também essencial à boa ordem coletiva e democrática. E, portanto, os direitos são interdependentes e a Comissão Nacional certamente analisará com ponderação esses direitos. O direito à proteção de dados, que é uma dimensão essencial da nossa liberdade pessoal, não tem que fazer-se à custa do nosso direito à segurança ou, por exemplo, do nosso direito à informação. Pode e deve fazer-se na interdependência destes direitos e com a ponderação necessária, tal como a Constituição a prescreve. Por outro lado, a proteção de dados não tem que ser um fator de obstrução, pelo contrário, pode ser e deve ser um fator de facilitação dos procedimentos de desburocratização, de simplificação, de facilitação da vida das empresas, das famílias e dos indivíduos. Não há nenhuma oposição metafísica, no sentido de ontológica, necessária entre essas duas dimensões que é feita à nossa vida coletiva. E, finalmente, se nós tivermos boas bases constitucionais e legais como temos para proteger os dados pessoais e tivermos como temos boas entidades administrativas dotadas da necessária independência para garantir essa proteção, estamos mais bem apetrechados e não menos bem apetrechados para que o desenvolvimento das empresas, o funcionamento, a satisfação dos contratos, a garantia do dinamismo das instituições e dos mercados possa ser assegurado e, portanto, continuemos a progredir. E, portanto, concluindo, diria que nós, para além desta visão que chamei, talvez abusando da terminologia negativa, no sentido de ter entidades que nos protegem de abusos, devemos também ver essas entidades como uma visão positiva, porque do seu funcionamento resultam também vantagens para a satisfação de outros direitos das pessoas, para a simplificação da vida das pessoas e para a redução dos custos de contexto das empresas e da administração. Muito obrigado e boa sorte no vosso trabalho.